Informação com diversão.
Dicas para morar fora.
Experiência com descontração.
Partiu morar fora!
Oi, gente! Estamos no ar com mais uma edição do nosso podcast Partiu Morar Fora. Eu sou o Claudinho.
E eu sou a Amanda.
E nós somos do site vagaspelomundo.com.br, um site que, olha, se você nunca acessou, deveria, né, Mandinha?
Deveria, com
deveria
certeza.
Deveria acessar, porque todos os dias nós postamos notícias que podem mudar a sua vida e também trazemos informações inéditas, empresas que estão contratando. Uhum. Né? Parece que o mundo vai acabar. É a sensação que a gente tem.
Sim.
Mas, enquanto não acaba, tem emprego. Tem empresa contratando, tem muita gente querendo morar fora. Então, se você é uma dessas pessoas que, tô pensando em morar fora, não aguento mais, cansei, quero começar uma nova vida, você tem que acessar sempre o nosso site, que é o vagaspelomundo.com.br, porque você vai encontrar informações que, sim, podem mudar a sua vida, certo?
Com certeza. Olha, tem muitas dicas para você trabalhar no exterior, conseguir realizar o seu sonho e começar o seu planejamento.
Exatamente. E dizer, Mandinha, que esse podcast é patrocinado? Sim, temos o patrocínio de América Chip. Se você vai viajar para o exterior e não quer ficar um minuto desconectado, por quê? Porque tem que trabalhar. Ou porque quer fazer inveja nos invejosos, né? quer postar uma foto aonde? Na Torre Eiffel, meu!
Não. Na Tailândia,
na
bicho.
Europa, meu. E aí, o que você vai fazer? Você vai comprar um chip da América Chip, fazer como? Acessando esse site que tá aqui embaixo, ó. AmericaChip.com. Vai lá, coloca a data da sua viagem, o destino, vê qual é o melhor chip que a América Chip tem para você. Faz a compra. Pode pagar em até 6 vezes. O chip tem 3 tamanhos, ou seja, ele cabe aí no seu smartphone e também tem o eSIM, que é o chip eletrônico da América Chip. E na hora da compra, mostra o dedinho lá, Mandinha. Tem cupom de desconto ali em cima, ó. Vagas pelo mundo, cupom de desconto na hora da compra da América Chip. Ah, eu preciso fazer uma fefoca?
Ah.
50% de desconto tá rolando na América Chip.
Olha!
Olha aí, galera!
Então, corre.
Acessa o site que tá aqui embaixo, americachip.com, e não deixa de seguir a América Chip também no Instagram, que é esse que tá ali embaixo, né, Mandinha? Mostra ali, América Chip, @AmericaChip, oficial, obrigado, América Chip, pela parceria. E hoje, Mandinha, chegamos ao episódio 310.
Olha,
do nosso
galera.
Podcast.
A galera!
Hoje a gente vai, olha, o tema é polêmica, balança!
Olha, eu conheci a Val através do TikTok.
TikTok!
Apareceu como um vídeo de sugestão pra mim.
Boa!
E eu quero entender por que ela foi embora de Portugal depois de 5 meses. Por que que ela desistiu de Portugal? Seja muito bem-vinda, Val!
Oi, Val!
Oi, boa tarde, boa noite aí pra vocês.
Tudo bem? Seja bem-vinda.
Olha, a Val, gente, ela é gaúcha. Do interior do Rio Grande do Sul. Uhum. Igual o Claudinho, Claudinha do Alegrete. Ela é de Redentora, olha.
Olha aí, se catucar embaixo da unha, sai um cocô de vaca.
Mas hoje tá morando em Florianópolis e eu quero entender por que que ela veio morar em Portugal. E por que que ela voltou pro Brasil? O que que não deu certo? Será que não deu certo? O que que aconteceu? Seja bem-vinda, Val!
Oi, muito obrigada. Tô muito feliz de estar aqui com vocês para poder compartilhar um pouquinho da aventura que foi. Que foi uma aventura. Que tem uma galera aqui que é muito ir, que é muito saber. Então a gente vai contar tudo, vou revelar tudo aqui no podcast.
Boa.
Boa, queremos saber todos os detalhes.
Tá, vou te ajudar, Val. Vamos estruturar esse pensamento pra gente se organizar. Sim. O pessoal que tá nos ouvindo, nos assistindo, entender o que que rolou.
O que aconteceu?
Val, como é que surgiu Portugal na tua vida e como que foi o processo de mudança pra cá?
Então, vamos lá. O ano era 2022. Ah. Então, a gente sempre tem aquela ideia, né, de viajar pra fora do país. Desde sempre a gente tem essa ideia, acredito que muitas pessoas têm também. Ah, um dia eu quero ir para fora, um dia eu quero ir para fora. Só que às vezes a gente fica só no pensamento, né? Só no plano. Então, como é que surgiu Portugal? Primeiramente, porque a minha amiga mora em Portugal. Tem uma amiga de infância que ela mora em Lisboa até hoje, ela foi, não olhou para trás e tá aí até hoje. E ela, então, antes dela ir para Portugal, ela veio aqui para Floripa e ela começou, ai, Fala, por que que tu não vai? Por que que tu não vai também? Vai ser legal, uma aventura e tal. E eu Tipo, ah, tá, talvez um dia eu vá, né? E aí ela começou com isso, né, a matutar ali, e eu pensei, ah, tá, talvez um dia eu vou, porque ela está lá, vou aproveitar, quem sabe ir, mas nunca tinha tirado muito bem do papel. E aí, então, eu comecei a trabalhar com marketing digital, comecei a me aventurar na internet, tanto é que depois que eu fui pra lá, eu cresci muito no TikTok, comecei a trazer muito mais conteúdo. E aí eu decidi começar a trabalhar com o digital, e aí eu saí do trabalho que eu tava na época e comecei a trabalhar somente de casa. E aí comecei a guardar um dinheirinho dali das vendas, que o digital é muito rápido, né? Acontece tudo muito rápido. E aí eu comecei a pensar, se eu não usar esse dinheiro pra mim viajar, eu vou torrar tudo, porque é a mão aberta que sou. E aí eu pensei, não, quer saber, eu vou começar a investir nessa viagem. E aí fui tirar meu passaporte, a primeira coisa que eu fiz. Aí quando eu peguei meu passaporte na mão, assim, eu pensei, cara, talvez tá começando a ficar real isso, esse negócio aí. Imagina, uma pessoa que veio do interior, lá da grota. E aí começa a desbravar.
Do fundo da grota! Do fundo da grota!
Com cocô e lá com o papado, né?
Literalmente, assim, do interior, né? Aí você começar a vislumbrar essas coisas, a cabeça começa, assim, a ver muita possibilidade. Uhum. E aí, então, foi... Deixa eu ver, a gente foi em 2000... Foi ano passado que eu fui, 2022. 23, 2022 eu comecei com a ideia, em 2022 eu tirei meu passaporte. Aí no ano passado, em fevereiro, foi o dia que eu comprei a minha passagem, eu nunca esqueço desse dia. E aí o Nicolas foi junto, né? Pra quem não sabe, a gente voltou junto, né? Eu e meu namorado, a gente não foi junto, mas a gente voltou junto.
Boa.
E aí a gente começou a se conhecer, a gente se conheceu aqui numa festa São João, muito aleatório, na corrida do saco, pulando, o Nicolas pulando um saco e nem um doido, e eu, ai meu Deus, né? Será se esse é meu príncipe? E aí começamos a nos conhecer. E em fevereiro, né, no dia 9 de fevereiro, ele estava de aniversário, e no dia 5, um pouquinho antes, eu decidi comprar minha passagem. Eu pensei, não, se eu não ir agora, eu não vou, porque muitas vezes a gente deixa de fazer um monte de coisa porque a gente pensa demais, né, na verdade. Eu, às vezes, penso muito pouco. Eu já logo faço, depois eu vejo como é que eu vou resolver. E eu pensei, não, dessa vez eu vou, ninguém vai me impedir, eu vou viver meus sonhos, né, aquelas, né, vamos lá. E aí, comprei minha passagem, então. Comprei, eu pensei, meu Deus, e agora? E aí, eu falei pra ele, eu disse, olha, comprei minha passagem pra Portugal em junho, eu tô indo dia dos namorados ainda, dia 12 eu fui. Tô indo, e se tu quiser comigo, vamos. Se tu não quiser, paciência, eu vou indo.
Né? Namoro fresco, assim, né? Início de namoro, e ele já tinha que decidir se ele ia casar contigo e morar junto, né? Não tinha nem tempo de teste.
Não tinha nem, não teve nem escolha, né? Aí, daí a gente, né, acabou morando junto aqui, porque a gente colocou um prazo, né? Ah, como dia 12 de junho eu vou viajar, e eu precisava morar em uma casa, ele também, juntamos o último agradável, esse é um teste. Ah, só até dia 12, depois vai viajar. E nesse período eu comecei a falar pra ele, ah, vamos juntos, né? Vai ser legal, nós dois. Dois é melhor que um, a gente vai conseguir se ajudar e tudo mais. Plantando a sementinha na cabeça. E aí, então, chegou o dia da viagem, fui. E aí, passou um mês depois, daí ele também foi. Aí foi uma loucura, assim. Parecia coisa de filme, eu indo buscar ele no aeroporto, aquela coisa toda. E aí fomos, né? E foi nessa maneira, assim. Tipo, eu tinha uma organização financeira pra ir, mas eu não pensei muito na hora de decidir, assim. Pensei, ah, não, quer saber? Se passar o cartão, eu vou ir.
Ô, Val, e uma pergunta. Tu veio direto, tu veio do Brasil, de Floripa, direto pra Lisboa?
Sim, só teve uma conexão e aí a minha imigração foi em Portugal mesmo, foi em Lisboa. Então eu cheguei no 12 de junho, aí eu cheguei e pensei, meu Deus, e agora? O que eu faço?
Mas
aí,
assim, como turista?
Isso, como turista eu fui, não tinha visto de trabalho, não só fui assim, só pensei, ai Deus, segura na mão de Deus e vai, né? Uhum. E aí eu cheguei. E aí eu fui, então, morar com a amiga minha. Aí a gente já começa tendo as experiências malucas, né? A gente já começa aprendendo, porque eu acho que Portugal, assim, na minha cabeça, eu tinha uma visão, mas a gente tem que... É indo pra saber, né? Muita gente pergunta, ah, mas como é que é? Como é que é a experiência? Pra uns é tão ruim, pra outros é boa. Olha, cada um tem sua experiência. Não tem como a gente dizer assim, é assim e ponto. Não existe uma verdade absoluta. Eu acho que...
Qual que era a tua ideia de Portugal? Qual que era que tu não disse? Antes de vir.
Ai, eu não tinha, assim, uma ideia, sabe? Eu tinha aquela coisa, cara, é Europa. E realmente, tipo assim, sabe? O brasileiro acha que é aquela coisa, mano, vou gastar em euro, vou estar na Europa. acho que é esse pensamento que a gente tem, porque a gente vê muito conteúdo na internet, né? Das pessoas falando de poder de compra, falando isso, daquilo. Muitas pessoas só mostram o mar de rosas, né? Muita gente só mostra a parte boa, né? Ninguém gosta de mostrar a parte ruim. E aí eu acompanhei muita coisa antes de ir, mas eu pensei, não, eu vou ir com a minha cabeça bem limpa, assim, começar do zero, porque cada um vai ter uma experiência, né? E graças a Deus, assim, eu não me arrependo nem um pouco. Foi uma loucura, um rolê, mas, tipo, eu amadureci muito, 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 muito. Eu tive que me virar. E eu acho que é só assim, é só você indo pra você entender como é que é a sensação de estar longe de tudo, de ter que se virar. Tem que dar os pulos, né? Porque senão não dá, né? Em todo lugar a gente tem que se virar, né?
Mas você acha que Portugal superou suas expectativas ou não era aquilo que você esperava? Porque as pessoas contam, né? Que morar na Europa é lindo, é maravilhoso. Uhum. Mas ninguém fala, né? Assim, que é difícil, né? A vida do imigrante não é fácil de recomeçar.
Mostra as pingas que eu bebo, mas não mostra os tombos que eu levo, né?
Vídeos de Instagram, de TikTok são muito rápidos, né? Em um minuto e meio, um minuto, você não vai conseguir contar o que é bom, o que é ruim, a sua vida, quais são as dificuldades. Então as pessoas acabam mostrando os pontos turísticos que visitam, as coisas bonitas, mas o dia a dia é bem diferente, né, Val? Conta pra gente qual foi o maior desafio que você passou em Portugal.
O meu maior desafio, assim, foi a questão de me enxergar sozinha por um tempo, assim. Eu sempre fui bem independente, assim, tudo que eu sempre fiz, né? A gente sempre morou perto, longe da família. Mas, assim, se você não tem uma estrutura psicológica bem boa, nossa, enlouquece. Porque é muita coisa pra você organizar, sabe? Então, assim, tinha dias que eu pensava, meu Deus, cara, o que eu tô fazendo na minha vida? Como é que eu vim parar? Porque era documentação. E aí, algumas pessoas às vezes não são tão receptivas. Mas eu acho, assim, que se você vai de coração aberto, assim, se você vai de mente aberta, você se dá muito bem, assim. E eu acredito que a comunicação, assim, é muito importante. Porque eu sempre fui bem desenrolada. Então, assim, em todo lugar que eu chegava, eu sempre já tentava me desenvolver. Se eu tinha que aprender a trabalhar de algum jeito, eu tentava. Já tentava, né, me desenrolar, conversar com as pessoas. Então, assim, se você é desenrolado, você consegue mais oportunidades do que se você é um pouco mais tímido, um pouco mais retraído. Mas, claro, isso varia de pessoa para pessoa, né? Não tem como medir isso. Mas nessa parte, assim, de se comunicar com as pessoas ali, de ganhar confiança, ter um afeto, eu acredito que nisso eu me saí muito bem, porque eu fiz muitas amizades de pessoas portuguesas de lá. Então, assim, eu acho que foi muito bacana essa experiência de poder interagir com pessoas de diferentes lugares, diferentes visões, porque às vezes o povo português, ele tem uma visão totalmente diferente de mundo, da gente, né? Que o brasileiro sofre tanto na vida que a gente não consegue, assim, às vezes passar nossa percepção de mundo pra eles. Então, que nem pra gente, meu Deus, toda a Europa, uau, sei o que. E pra eles é tão normal, assim, né? Estar lá, viver é normal, mas pra gente que sai, né, de tão, tão distante, é uma coisa, assim, completamente emocionante. Então, assim, nossa, eu me senti assim, meu Deus, quando eu... Nossa, eu me sentia, assim, muito feliz e realizada, tipo, ah, meu Deus, cara, com 25 anos, tô aqui, quem diria, sabe? Por mérito próprio, por esforço, sabe?
Ô, Val, queria te perguntar isso, porque um pouquinho antes da gente começar a nossa conversa aqui,
oficial
em frente às câmeras, a gente tava conversando, e a gente tem uma ideia... E eu achei bonitinho isso, que tu já me desconstruiu essa ideia, eu queria te perguntar. Porque a ideia é, fui para Portugal, fiquei só cinco meses, então deu tudo errado. E aí a gente perguntou o que que deu errado. E eu gostei de ouvir a tua resposta. E eu queria perguntar, e queria que as pessoas ouvissem. Na tua ideia, primeiro, são duas perguntas em uma. A primeira é, na tua cabeça, quanto tempo tu queria ficar aqui? E a segunda pergunta é, por que só 5 meses?
Sim, então, o deu errado, né? Muita gente, quando eu voltei, mas fala, o que, que aconteceu que deu errado? Cara, não deu nada errado. A gente tem o livre-arbítrio de ir, se não se sentir bem, voltar. Porque eu acho que isso foi, assim, uma grande coragem da minha parte, assim, sabe? Eu me considero muito corajosa de ir, de ter, assim, colocado numa situação vulnerável de estar como imigrante, né? Às vezes a gente tem que se submeter a algumas coisas, às vezes você ouve algumas coisas que não são tão legais, mas você ter peito para continuar firme e também você ter uma coragem de não, isso aqui é meu limite, eu vou voltar e nem aí o que os outros vão falar, nem aí a vida é minha, né? E eu acho que deu muito certo, deu muito certo. Assim, eu não vejo assim, Portugal, ah, deu errado, por que que voltou? Sabe? Eu acho que deu muito certo até onde tinha que dar. E foi a hora de voltar. Eu acho que tudo acontece assim, exatamente como tem que acontecer. Porque eu iria sozinha, no meio do caminho, o Nicolas foi junto e foi assim, surreal ele ter ido junto. A gente, assim, se conheceu tão bem lá, sabe? A gente nem tinha se conhecido aqui. Aí já fomos junto e poderia dar muito errado, né? Porque vamos. Um assunto bem, bem fora aqui. Por exemplo, se você tá num relacionamento e a pessoa não te apoia pra ir. Em nenhum momento ele disse assim, ai, Val, não vai. A gente tá se conhecendo, vamos ficar aqui. Em nenhum momento. Ele sempre dizia, ele podia estar, acho que, coração rasgado, mas ele sempre dizia, não, vai, é teu sonho, se aventura, e não sei o quê. Então, assim, esse apoio também pela parte dele foi muito importante. Porque se, tem muitos casos que a gente vê, a pessoa às vezes faz a vida da outra um inferno pra pessoa não, não realizar seu sonho. E ele não só me apoiou, como também foi, né? Embarcou na aventura, maluco, né? Mais louco que eu. Pegou e foi junto. Então, assim, eu vejo que foi uma experiência que eu não me arrependo nem um pouco. Gastei um monte de dinheiro? Gastei. Mas é uma experiência que eu, sabe, eu acho que aumentou, assim, muito o meu leque de possibilidades na vida. Hoje eu vejo que, pra mim, ir pra outro país, é só me organizar melhor. Uhum. E quando você vai da primeira vez... Você tem uma ideia, você não sabe como é que é a coisa de imigrar, de ter que se planejar melhor. Então, hoje eu vejo que se a gente se organizar certinho, a gente consegue ir para qualquer lugar do mundo. Então, isso abriu muitas possibilidades, sabe? Uhum.
Ô, Val, tu disse aí uma palavra que a gente usa muito aqui no nosso podcast, que é a questão do planejamento, né? E aí, pelo que tu tá dizendo, né, tu não teve muito capricho nessa parte do planejamento, certo?
Errei pro moleque.
Não, mas é isso que eu queria te perguntar. Por que que tu considera um erro, né? Tipo, em que momento que tu entendeu e falou, pô, deveria ter pensado melhor nisso? Como é que foi isso pra ti? Sim.
É, isso eu, como eu disse antes, eu sou muito de, eu vou fazer agora e depois eu vejo, porque eu penso assim, se eu penso demais eu não faço as coisas, então às vezes eu tomo decisões que mudam minha vida, outras né, a gente vai aprendendo com os erros, mas é sobre isso, a experiência. É que assim, eu fui, então como tinha minha amiga que mora aí, como eu não conhecia nada assim, eu fui muito pelo que ela me passou, sabe? Aquela coisa, você vai entrando ali muito no que a pessoa vai falando, você acaba não enxergando as coisas com tanta clareza. Então, eu acho que eu deveria ter me organizado mais na parte de ter arrumado um lugar para mim morar quando eu tivesse chegado lá, porque a ideia era eu ficar lá na casa dela, só que aí aconteceram algumas coisas e faltando uma semana para mim ir. Então já mudou um pouco os planos, eu pensei, ai meu Deus, e agora? Aí sabe, eu sou uma pessoa que eu penso assim, a minha paz vale muito mais, se custa a minha paz, sabe, eu não me submeto. Então, primeiro aprendizado, né, pra quem tá indo, se planeje muito bem financeiramente, graças a Deus, né, pude ir, pude voltar, não passei nenhum tipo de necessidade lá, assim, nessa parte eu fui bem planejada, mas tem muitas pessoas que às vezes vão e não tem ali uma reserva. Porque quando eu cheguei lá, eu tinha pago o arrendamento da casa, só que eu só fiquei 13 dias, e eu já logo arrumei outro lugar, porque eu pensei, não, antes que a gente se estranhe aqui, né, a gente acabe dando, às vezes, algum atrito maior, eu vou achar outro rumo. E aí, fui para outra casa, então, ali eu já tive que pagar a renda de outro, né, então, assim, já foi duas buchas numa vez só. Tudo bem, paguei. Aí, fui morar na casa... Ai, Deus... Eu acho que não sei se eu posso falar isso, mas vou contar. Aí fui morar num quarto de uma família. Aí, depois que eu tinha pago a renda da casa, a mulher me fala que o marido dela tava preso. E eu, senhor, onde é que eu vim me enfiar?
Meu Deus.
Ave Maria.
E aí eu não podia contar pra minha mãe, porque a minha mãe ia preocupar, né? Todo mundo, só contei pra minha irmã, né? Pra minhas irmãs, disse, oh, vocês, pelo amor de Deus, não vão falar pra mãe e pro pai isso, porque... Daí ela vem assim, primeiro os perrengues, né? Os perrengues chiques. Depois eu tava na Europa, né? Então não dá nada pra
ser preso. Na Europa nem tem cadeia, né? Não, não, tranquilo. Não, ninguém vai preso, tranquilo.
E eu assim, daí ela falou, que hoje eu vou sair, no domingo, hoje eu vou sair, mas eu volto perto das 5, porque eu vou visitar o meu marido que tá preso. E eu, ai, senhor, eu recente apago.
Alô, né? Galera!
E aí eu fiquei, senhor da glória, eu fui fazer a cópia da chave dela. essa chave, ela é diferente, porque a porta é blindada. E eu, senhor, cara, onde é que eu tô me enfiando? Sabe, era eita atrás de eita, assim, eu, ai, senhor. Então, eu pensei, não, eu já comecei a procurar outro lugar, né? Eu pensei, não, vou achar outro. E aí, mas, tipo, na minha estadia lá na casa, foi bem tranquilo, assim. Tranquilo. Nunca vi nada, assim, sobrenatural. Era uma casa muito boa, era num prédio, assim. Então, não tinha, assim, não dava indício, né? Mas a gente nunca tá livre, né? Em todo lugar tem de tudo. E aí, então, eu comecei a procurar outro lugar. Daí, quando o Nicolas chegou, a gente alugou uma outra casa em Almada. Era também um quarto dividido com mais dois casais. Daí, a gente foi morar nesse outro quarto. Daí, quando ele chegou, já parece que apaziguou um pouco. Assim, eu não fiquei mais naquela ideia de, meu Deus, tô sozinha aqui e agora? Mas nessa parte, assim, de me organizar, mas de talvez eu ter pesquisado mais para mim ter uma visão de como que eram as coisas, sabe? Eu acho que por mais que você tenha um conhecido, pode ser que a pessoa vai te passar uma realidade, mas talvez seja outra, né? Então, eu acho que quem está se programando para ir, faça uma pesquisa sua e não vá só na onda dos outros, que vai ser bem importante.
É melhor, né?
E o que você acha que foi, assim, o maior desafio, né? Foi arranjar uma casa para morar? Foi conseguir um apartamento sozinho, por exemplo, um apartamento inteiro só para vocês? Os preços, né? O custo de vida muito alto? Xenofobia, preconceito, trabalho, o que foi mais difícil na opinião de vocês, tanto para ti quanto para o teu namorado?
Uhum. Sobre o trabalho, meu primeiro trabalho que eu tive foi, eu comecei a mandar currículo para todo mundo, né, todo mundo, currículo, meu primeiro trabalho foi numa limpeza de Airbnb, e era bem legal, assim, só que era muito, muito puxado, era legal a ideia ali trabalho, mas era muito puxado, era assim, uma carga horária muito, muito puxada. E eu percebi que todos, né, os trabalhos lá, limpeza, restauração, né, são os horários, assim, bem puxados, bem diferente aqui do Brasil, né, que a gente trabalha as nossas 8 horinhas, vai embora e deu. Lá não, eu trabalhei, então, nessa limpeza, mas trabalhei só alguns dias. E aí, acabei saindo daí dessa empresa, eu fui para uma empresa de comunicação de internet, mas fiquei pouco tempo porque era muito longe da minha casa. Eu tava morando, eu tinha que atravessar toda Lisboa para chegar, então não tava compensando. E aí depois dessa, eu fui para um restaurante. E aí no restaurante foi bem complicada a experiência. Era o dono português, mas eu já cheguei, né, fazendo minhas amizades e tentando me enturmar com toda a turma. Inclusive, ele me tratava muito bem, o dono. Ele era um senhor, assim. Mas eu percebia muito, assim. Não comigo, graças a Deus, não aconteceu. Mas tinha outras colegas que também eram imigrantes, né? A maioria dos funcionários eram imigrantes. E elas eram negras. E eu sentia, assim, muito, muito racismo da parte dele. Uhum. Sabe? Assim, sabe quando você vê que a pessoa te trata com respeito, mas quando é pra falar com a outra pessoa, assim, só faltava pisar na pessoa, sabe? E aí eu ficava pensando, meu, mas que pessoa bem, né, aí eu ficava assim, bem, pensando, nossa...
Assim, índio bem fiado na puta, pensava, né, pensava, mas não falava, né, índio sem vergonha, mas aí tu pensa.
Aí eu ficava pensando isso, e tinha muito imigrante que pegava essa mão de obra, porque portugueses mesmo, tinha uma pessoa lá que era, e nem ficou muito tempo, saiu, porque acho que não aguentam também essa...
Mas tu diz o quê? Da carga horária? Do quê? Assim,
eu não... Assim, pelo que eu percebi, os próprios pessoas portuguesas, assim, às vezes não se submetem, né, a tanta coisa que os imigrantes, às vezes, se submetem porque estão no país. Então, assim, eu vejo que a gente brasileiro consegue se virar muito bem, mas tem outras pessoas que não falam a língua, né, não falam português. E aí... tem muito mais dificuldade, né? Então, assim, é muito, muito difícil mesmo a vida do imigrante nessa parte, assim, do trabalho. E aí, nesse restaurante que eu trabalhava, era bem puxado o horário, era horário repartido. Então, eu entrava 10 da manhã, aí saía às 3 da tarde, e depois, 2 horas depois, tinha que voltar e ficar até 11 horas, a hora que fechava. E eu nessa vida, né? Ai, meu Deus. Aí trabalhei lá uns dias.
Dá tempo pra primeiro... casa, né? Descansar, não dá tempo de fazer nada, né?
Não, era horrível, porque eu morava lá no outro lado. E eu pegava a balsa, pegava metro, pegava tudo que era transporte num dia só pra chegar. Então, assim, era muito longe. Mas aí, como a gente ia se mudar pra Almada, eu fiquei nesse emprego. E aí, eu trabalhei alguns dias. Só que quando eu recebi o primeiro pagamento, ai, não, eu fiquei chocada. Aí eu... Meu Deus, mas eu tô sendo tão desvalorizada assim. Ah, não, eu não vim do Brasil pra sofrer isso aqui, não. E aí eu peguei e falei pro dono, eu disse, ai, olha, eu até aguentaria a carga horária, mas ganhando tão pouco assim, nossa, não consegui pagar meu arrendamento. Aí eu disse pra ele, ai, eu não aguento esse horário, eu não vou mais continuar. Aí ele falou bem assim pra mim, foi uma coisa que eu pensei, ai, que senhorzinho abençoado. Aí ele disse pra mim, olha, na minha visão, vocês que saem do país de vocês como imigrante, vocês têm que se submeter a isso. Não tenho que me submeter, não. Nem vou vir mais. Ah, daí eu falei, não tenho que me submeter, não. Não aguento e tô parando.
Mas era grosso com vocês, assim, você acha que tem um... Tinha um tratamento diferente por nós sermos imigrantes, sermos brasileiros?
Ou porque ele era assim, entendeu?
Eu acho que ele era assim, ele era mais velho já, e aí ele era rabugento mesmo. Mas, assim, comigo ele nunca me tratou mal, assim, nunca. A única coisa que ele falou isso foi isso, que a gente tinha que se submeter, assim. Então, nessa parte, assim...
Estava ganhando um salário mínimo lá.
É, era 760 euros e uma folga na semana. Só que, nossa, era muitas horas, sabe? Uhum. Era muito absurdo.
Não pagava hora extra, nada?
Não, era só... Daí ficava mais tempo, né? Não pagava mais e era aquilo. Então, eu acabei saindo. E aí, depois que eu saí desse restaurante, então, eu decidi. Eu pensei, não, agora eu vou arrumar um emprego legal, não vou mais ficar sofrendo. E aí, eu comecei a ir nos shoppings, né, nas lojas. E muitas... Mas eu levei muito, muito, muito currículo em lojas. E uma loja me chamou, né? Foi uma loja de bolsas. E aí, lá era muito bacana, assim. Aí, eu fiz o período de férias, que foi de uma colega, e depois eles iam renovar, né? Que lá eles fazem primeiro um mês, depois mais 3 meses, e vai renovando até efetivar. E aí, então, eu tava nesse... Quando eu assinei o contrato, e daí, então, seria 40 e poucos dias, depois, quem sabe, a gente ia renovar. Então, ali era muito legal, era no shopping. E aí, eu comecei a fazer um curso de inglês, me desenvolver também no inglês, porque é muita diversidade cultural, é muita gente, tudo que é canto. Então, assim, você se obriga a se desenvolver. Então, comecei a fazer curso de inglês, comecei a me aventurar e meter meu inglês lá com os turistas. Isso que era muito legal, assim, sabe? Você se obriga a... Se você não se desenvolver, você não consegue, sabe? Você não consegue ir pra frente, assim. E aí, foi nesse período que eu tava na loja. E aí, o Nicolas começou a trabalhar como estafeta. Então, a gente alugou uma moto, uma motinha. E aí, a gente andava por tudo, né? Por tudo Lisboa. A gente ia visitar as coisas, a gente ia pra lá e pra cá, a gente não parava. E aí, ele começou a trabalhar com entregas, né? E aí... Só que aí, começou a bater... Depois que passou uns 3 meses que eu já tava lá, aí começou a bater aquela coisinha, ai, meu Deus, passou o período de experiência, agora eu vou ter que morar aqui, será que eu
passou
quero?
Passou a lua de mel.
É, passou a lua de mel, aí eu comecei a pensar, ai, meu Deus, que saudade de Floripa, ai, lá em Floripa, sabe? Aí a gente começa a pensar no que a gente deixou, né?
Isso que tu pegou o verão, aí, assim, né? Tu já pegou uns meses mais quentes, né?
Vem em junho, uma época boa,
Não pegou frio, não, chuva,
muito,
né?
Muito, muito quente. Só que a água lá é super gelada das praias aqui, a água é quente, né? Hoje a gente entra na praia e a gente, nossa, é quentinha. Era muito gelada, muito, muito gelada. Então a gente que parece uns peixes, né? A gente quer sempre estar na praia, sempre tomando banho de mar. Lá era muito gelado, realmente. Na costa da Caparica não tinha como entrar na água. E aí a gente começou a...
E aqui no norte é pior ainda, 16, é 16 graus a água, é muito gelada, muito.
Nossa, é não, não dá pra...
Eu queria te perguntar uma coisa, porque assim, é um tema que a gente comenta de maneira recorrente aqui no podcast, são os motivos que nos fazem partir, né? E, pô, tu veio pra cá com 25 anos, agora tu tem 26 anos, é nova, né? Uma menina ainda e tá, tipo, até pela forma como tu se coloca, tipo, ah, vou experimentar, vou ver o que dá e tal. Mas... A tua ideia de sair do Brasil, o que te incomodava, né? Por que tu quis sair daí? Ou era só porque, não, eu quero ver qual que é, entende? Ou, porque, assim, uma das perguntas, né, ou colocações é que muitos brasileiros, a gente sai muito do Brasil por conta da violência, né? Claro que a gente mora no Sul, a gente também morava no Sul, em Santa Catarina, então é uma percepção de violência diferente do pessoal do Norte, Nordeste, São Paulo pra cima, Rio e tal. A gente tem muitos ouvintes que são do Rio de Janeiro que nos relatam, né? Pô, o réu de janeiro, porque é um inferno e tal. E aí eu queria te perguntar, assim, tu, nesse aspecto, tu sentiu alguma diferença? Tu veio sozinha, menina, veio para Portugal. Como é que era essa relação para ti, assim? O que te fez tomar essa decisão de sair do Brasil?
Uhum. muito bem colocado isso, né? Nosso país é muito, muito violento. Então, assim, mas partindo da minha percepção, como a gente sempre morou aqui no Sul, né? Aqui no Sul, a gente é muito abençoado aqui, porque nem se compara com outros lugares do Brasil, que a gente vê o crime acontecendo, assim, o tempo todo e coisas absurdas. Então, assim, eu vejo que se uma pessoa que sai ali, por exemplo, do Rio de Janeiro, que vive no meio ali de uma violência extrema, quando chega em Portugal, tem uma visão completamente... Ali é o melhor lugar, né? Vamos supor. Porque não tem, né, a violência que tem aqui. Mas eu vejo assim, a gente já saiu de um lugar muito bom aqui do Brasil. Então, assim, Santa Catarina não tem como a gente dizer, ah, eu saí daqui porque era ruim isso, ruim aquilo. A gente mora num lugar muito abençoado e... Tendo em vista, né, da experiência que a gente já tinha morando aqui, chegando lá em Portugal, assim, não teve aquela coisa de ah, aqui é muito mais seguro do que lá onde eu morava. Porque aqui, né, a gente nunca passou por nenhuma situação assim de roubo, violência, coisa. Acontece, como em qualquer lugar. Mas aqui, do lugar que eu venho, lá de Nova Petrópolis, do Rio Grande do Sul, interior, né, a cidade todo mundo se conhece. Se rouba uma galinha ali, todo mundo já sabe quem que é. Então, assim, e aqui em Floripa também, né? Muito seguro, assim, uma coisa muito organizada aqui também. A gente não sentiu essa diferença, mas se fosse, quem sabe, de outra região do país, que seja muito mais perigosa ou que passe muito mais necessidade, eu acho que quem imigra para lá, com certeza, tem uma vida muito melhor do que aqui, né? Então, assim, a nossa régua está muito alta, é. A
mas
nossa régua.
Caso, né?
Não, graças a Deus. E aí eu saí daqui justamente pra me aventurar. Porque eu não tinha assim, ai, nossa, vou sair daqui porque meu emprego tá ruim, ou porque aqui é ruim, porque... sabe? Então, assim, eu não...
Tu queria se desafiar, na verdade, tu queria se conhecer também, né? Aproveitar o embalo. Sou nova e vou arriscar, né?
Aquela coisa, não tenho filho, não tenho nada que me segure aqui, sabe? Tipo, aquela coisa, a hora é agora, vou ir, tá? Vou ir... Então, depois, se eu tiver que voltar, tem minhas irmãs aqui, vão me ajudar, vão me dar um teto. E é isso. Então, assim, acho que se você tem uma base que você pode ter para onde voltar também, né? Já muda completamente a experiência. Porque uma coisa é você investir tudo que você tem, você vender casa, vender carro, você fazer, sabe? Você, assim, ó, é a última cartada e você não conseguir voltar, né? Muita gente eu vejo que tá morando fora porque não consegue voltar para cá. Se voltar para cá, sabe... Pra onde que vai ir, sabe? Então, assim, quando eu fui voltar, eu mandei pra minhas irmãs. Eu mandei pra minha irmã, que a gente é bem ligada, aquela mora que eu disse, cara, se eu precisar fazer um empréstimo no teu nome, tu me ajuda, porque, tipo, eu quero voltar, só que eu quero ter a segurança que eu vou conseguir recomeçar aqui de novo, né? Porque quando eu fui, eu tinha só uma moto, aí passei a moto pra minha irmã mais velha, e eu disse, ah, fica com a moto aí, depois se eu voltar, eu pego de volta, ou se não... E aí depois a gente voltou pra cá e recomeçou de novo, né? E aí aqui tá sendo um outro recomeço também, né? Não é mil maravilhas de você voltar e a vida continuar. Porque além de mexer na parte financeira, a sua mente também muda, né? Você, o psicológico, assim, volta totalmente, sabe? Totalmente virado. Então,
abalado, é.
Abalado, assim, sabe? Então...
Por que tu acha isso, Val? Porque o que te abalou, assim, hoje que tu pensa? Tu fica comparando? Qual que é o problema?
Ah, é que às vezes a gente fica pensando, né? Mas e se eu tivesse ficado? Mas e se eu tivesse ficado e tivesse dado ruim? Por que eu voltei? Sabe? Às vezes eu me pego pensando, mas eu penso assim, que se a gente foi, né, era pra ser, e se a gente não se adaptou lá, a gente não se adaptou na parte, eu acho que da vida em geral, assim, de pensar, poxa, tá chegando inverno, agora vai ser um frio do cão, lá em Floripa é verão, desde que começou a medir, ah, mas lá é verão, ah, lá vai ser Natal, vai ser a família, sei o quê. A gente começou a colocar isso na balança, né, e aí, quando eu cheguei aqui, quando eu via, a gente foi direto na família do Nicolas, aí quando eu vi a família dele, assim, parece que aquele sentimento de afeto, assim, tipo, cara, não estamos mais sozinhos, porque lá era só eu e ele e eu, a gente não tinha mais ninguém, né, mesmo tendo a nossa amiga lá, a gente se via muito pouco, então não tinha aquela coisa de, ah, vou encontrar minhas irmãs ali na praia, bateu a saudade do pai da mãe, vou fazer um bate-volta até o Rio Grande do Sul e vem. Então é muito solitário, assim, sabe? Então acho que foi mais nessa parte, assim, de estar totalmente sozinhos lá. Que a gente
e se você tivesse que dizer, Val, assim, o que foi o mais difícil? Foi encontrar uma casa, foi o custo de vida, foi o aluguel alto.
A saudade.
Aqui em Portugal, a saudade. É, o mercado de trabalho, que a gente sabe que é bem difícil aqui em Portugal, né? Uhum. As relações de trabalho, as relações laborais são muito...
O salário em relação ao custo de vida,
é,
né?
É, e as relações laborais são muito diferentes dos outros países europeus, principalmente os do norte, né? Uhum. Nós já moramos na Inglaterra em 2019 também, e nós sabemos que as relações de trabalho são diferentes, né, aqui em Portugal. Então...
Se tivesse que escolher, fazer uma listinha, assim,
que foi
de...
O que foi o mais difícil?
É, o mais difícil é a questão do arrendamento, é muito caro. Nossa... Para vocês terem uma ideia, a gente estava pagando 600 euros no quarto com banheiro junto, dividido em outra casa, né? Então, com mais dois casais. Então, a gente começou a colocar na balança. Pô, a gente tá pagando um monte, ainda a gente não tem tanta privacidade assim. Porque aí você faz a comida, você tem que guardar imediatamente, lavar tudo. Você não tem privacidade nenhuma, assim. A gente tinha lá o quarto com o banheiro dentro do quarto, mas era muito caro, assim. Imagina, 600 euros era muito caro. Para começar, é com arrendamento, muito caro. Talvez porque a gente foi direto para Lisboa, talvez. Se a gente tivesse para outro lugar, mas
tudo assim, tá tudo assim. É.
Não, mas não fomos, então foi as experiências que foi mesmo. O arrendamento, a questão de encontrar trabalho, né? Mesmo eu largando em muitos lugares, sendo muito desenvolvida para chegar e já conversar e tentar já meio que fazer uma entrevista já na hora de levar o currículo, mesmo assim... Achei muito difícil, assim, de encontrar trabalho. E os trabalhos que tinham vaga era em restaurante, né? Onde você tinha que fazer jornadas muito longas de trabalho. Então, assim, sabe, você sai do Brasil, ah, eu tenho uma profissão. Aí chega lá, você vai ter que fazer outra coisa. Porque provavelmente você não vai arrumar logo de cara em algum lugar que você quer, né? Então, acho que tem que estar muito aberto para isso também. Entender que vai ter que se reinventar. Se tiver que varrer uma calçada, fazer alguma coisa, vai ter que fazer, né? Não tem muito como escolher, né? Eu vendo assim, quando a gente foi bem difícil essa parte, assim. É, e aí depois, o custo de vida na parte do arrendamento, porque a parte ali de mercado, coisas assim, era muito mil maravilhas. A gente aprendeu até fazer sushi, a gente se aventurava em fazer várias coisas, assim, diferentes. Porque tem isso, né? Você ir no mercado, você consegue comprar coisas que aqui no Brasil, às vezes, para uma família é realmente muito difícil, né? Comer coisas assim, de marcas que só quem tem muito dinheiro pode acessar. Então, isso a gente gostava muito de ir no mercado, era muito legal isso, de poder comprar essas coisas assim, ir pra lá e pra cá. É, mas...
O que tu mais sente falta do mercado daqui?
Oi?
O que tu mais sente falta do mercado daqui?
Ah, a gente comia muito as coisas bem nada a ver, né? A gente comia muito pizza lá do Auchan, sabe? Aquelas pizzazinhas prontas.
Eu vou contar um segredo aqui, então. Que eu tava vendo o teu TikTok. Vocês têm que acessar o TikTok da Val, que é muito bom. E aí ela tava mostrando a volta pro Brasil e tava comendo aquele amendoinzinho do Auchan, que é sensacional. Eu vi, hein? Aquele de páprica. Eu acho que é de páprica. Pá, é o melhor. É bom.
A gente comia muito.
É muito bom. Tem de wasabi, tem de páprica, tem de bacon. Ah, é bom.
Sim, muito bom. A gente ia direto ao chão, sempre fazer a nossa compra ali só de porcaria. E também a gente ia bastante pra tomar chopp, assim. Era muito baratinho, assim, essas coisas. Os happy hour lá é tudo muito fácil, assim. É, não sei montar ditos, o Nicolas acabou de falar. Não sei montar ditos,
boa,
a gente ia direto. Nossa, isso era muito bacana, assim. Então, essa parte ali do turistar foi muito legal. Tanto é que quando a gente decidiu voltar. Então, vamos comprar nossas passagens. Né? A gente comprou. Aí, quando compramos as passagens, a gente pensou, ah, quer saber? Faltava 40 dias pra gente voltar. Quer saber? Agora vamos turistar. Agora não vamos mais se apegar com nada. Quando a gente chegar no Brasil, a gente tiver a nossa vida. Daí, a gente foi, então, pra Porto, a gente foi pra Aveiro. A gente pegou ali, ficamos uns dois dias para conhecer. Então, assim, a gente, sabe, ficou se aventurando. Não, já que estamos aqui, vamos conhecer tudo, vamos tirar foto de tudo. E depois
vocês
a gente...
Vocês chegaram para outro país aqui, Val, não?
Não. Chegamos nessa parte, rateei muito, muito. Porque tava com o visto de turista. E aí a gente ficou, vamos ir depois. E aí foi venceu o visto de turista e não fomos para nenhum país. Mas, né, vamos ir em uma outra oportunidade, acredito que vai dar. Mas Portugal a gente conheceu, né? Corremos muita rua em Lisboa, andamos por tudo.
Legal. Foi muito bacana. Eu queria te perguntar, assim, Se tu hoje, né, eu tenho uma teoria aqui no podcast que a gente fala, né, Madinha, que eu acho que um ano morando fora são 10 anos da nossa vida normal. Porque pela intensidade, sabe? É tudo muito intenso. Às vezes tu conhece uma pessoa, parece que é a pessoa pro resto da vida, você, meu, nasceu junto, e daqui a pouco a pessoa vai embora, você também vai embora, nunca mais vê, e tá tudo certo. Eu acho que a gente vive, tem essa possibilidade, morando fora, de viver intensamente algo que na nossa vida, aspas, normal, levaria mais tempo para acontecer. E aí eu queria te perguntar, assim, Val, se tu hoje, né, com a tua experiência aqui em Portugal, nesses 5 meses, pudesse conversar com aquela Val que ainda estava pensando em morar fora e tal, como é que seria essa conversa? O que, que tu diria para ela?
Ah, eu disse, só vai, mulher. Só vai, não perde tempo, não pensa em nada. Porque quando eu fui, mesmo assim, decidida aí, eu ainda tava com muito medo. A gente fica, ai, meu Deus. Só que depois que a gente volta, a gente pensa, nossa, posso ir pra qualquer lugar, posso ir pro outro lado do mundo, sabe? Então, assim, hoje eu vejo que essa experiência em Portugal me deu muita, assim, um leque de coisas que eu posso fazer que, quem sabe, lá atrás eu nem pensaria em fazer, né? Então, assim, hoje eu já vejo que isso amadureceu muito, assim, amadureceu e aumentou a vontade de, tipo, poxa, se eu fui pra lá, fui sozinha, tive a capacidade de atravessar o oceano, posso fazer o que eu quiser, sabe? Então, assim, acho que a gente acaba enxergando uma força que a gente nem sabe que tem, né? Às vezes a gente acha que não consegue, que não sei o quê. E quando chega na hora ali que tem que dar conta, que tem que ser forte, a gente consegue, sabe? Então, assim, eu vejo que todo mundo deveria ter essa experiência de pegar e fazer o que tem vontade de fazer, porque senão, se não faz, fica ali naquela bolha, às vezes naquele mundinho, claro. Que...
Mas o que a Val falou é muito importante, né? Porque ela tinha um planejamento financeiro, exato, né? Porque, assim, a gente percebe que muitas famílias vêm para Portugal com um sonho, achando que vão ganhar muito dinheiro na Europa. Que
e aqui, a corda vem muito esticadinha.
Que aqui
do
é
dinheiro.
Muito fácil, que vem aqui com um aluguel, só tem dinheiro para um mês de aluguel de quarto ou de um apartamento, mas normalmente é um quarto. É. E normalmente com filhos, né? Então, assim, o peso é muito maior, né? Da responsabilidade de escola, de saúde, de remédios.
De documentação, né?
Documentação, de ter dinheiro para pagar o título de residência, ter dinheiro para fazer as coisas, né? E se fica doente? O que acontece? Como que eu resolvo, né? Então, assim, tem muitos fatores para pensar, né? Principalmente quem vem em família. E isso que você falou é muito verdade, assim, porque nós recebemos muitas mensagens e conversamos com outras pessoas também que moram em outros países da Europa. E muitos brasileiros estão com a corda no pescoço, não têm dinheiro para voltar para o Brasil. É. Não tenho dinheiro da passagem, né? Para voltar. Sim. E conseguir resolver as coisas aqui que faltam e embora, né? Então, assim, é uma decisão muito difícil, né? Ir ou ficar, tentar mais um pouco, ou realmente voltar pro seu ninho, né? Pro lugar que você conhece.
E aí eu quero emendar com uma outra pergunta pra Val, que é: hoje a Val, sabendo como é voltar, do que tu se arrepende de não ter feito aqui pra ficar?
Ah, o que eu não me arrependo?
É que tu queria ficar, né? Eu queria te perguntar também.
Ah, quem sabe... Porque a gente fica pensando, né? O que, que poderia ter feito de diferente, né? Então, assim, talvez ter um pouquinho mais de paciência, né? Porque, às vezes, quando a gente age muito pela emoção, às vezes a gente toma uma decisão totalmente precipitada, né? Então, assim, quando começou a me bater aquela coisa, sou Floripa, eu quero voltar pra Floripa, não sei o quê. Aí, quem sabe ali, talvez eu poderia ter agido um pouco mais racional, sabe? Poderia, mas não pensei, né? Uhum. Poderia, mas não pensei. De talvez pensar, poxa, será que é a hora mesmo de voltar? Ou será que é a hora de ficar? Então, às vezes, a gente tá muito ali na emoção e acaba ouvindo mais o coração, né? Do que a razão.
E já baixou a adrenalina da volta? Já baixou ou tu ainda tá meio, tipo...
Não, gosto de boa, nossa, a gente vai pra praia todo dia, quase. Só que aí, quando eu cheguei aqui, deu aquele choque de tipo, cara, vou ter que começar tudo de novo, meu Deus, sabe? Aí tem que alugar casa, e a gente comprou uma moto também, porque, nossa, andar de ônibus não dá pra querer, transporte público, meu Deus. Então, assim, tudo de novo, uma dor de cabeça ali, né? Então, logo no primeiro mês também, muita gente perguntando, a pergunta, mas por que deu errado? Por que voltou? Ai, sabe, daí tipo, eu já tava tipo, meu, cara, me deixa viver,
pai, né?
Meu momento aqui, Sabe? E aí eu também sou um pouco acelerada de querer já logo ter a minha rotina de novo, de ter tudo certinho. Então, acabou que ali deu uma balançada, né, no final do ano passado. Mas aí depois eu pensei, respirei, pensei, não, vamos de novo levar a vida leve, porque sempre fui assim, né? Sempre gostei de levar a vida mais assim, de boa. Então, eu pensei, não, é só um pós-volta de Portugal, acho que é só esperar o tempo passar pra gente voltar normal. Agora já tô bem acostumada com a ideia, assim, de estar aqui de volta. E agora a gente vai ficar por aqui um pouco e já vamos planejar o próximo destino, né? Por que não? Conhecer os países aqui de perto, né? Que tem tanto país perto aqui que a gente pode ir, mas a gente foi lá para longe primeiro, né? Agora a gente vai querer se organizar para conhecer por aqui também, sabe?
Ô, Val, eu queria que tu falasse um pouquinho, sobre um vídeo que você fez no TikTok, né? Falando sobre é ser fraco voltar, né? Porque as pessoas te julgam muito, né? As pessoas julgam a nossa vida o tempo todo. Até hoje eu tava ouvindo uma música do Capital Inicial, fazia muito tempo que eu não ouvia, que é: se eu for pensar em tudo que vão falar, eu não faço nada, né? Se eu for pensar no que os outros vão falar,
Ah,
eu não
não.
faço nada da minha vida, porque tudo vão te julgar, né? Se você comprar uma moto, vão te julgar. Se você casar, vão te julgar. Se você tiver só um filho, vão te julgar.
Isso.
Se você não tiver nenhum, vão te julgar. Se
Aí
você
se tu
tiver
tá noivo,
cinco, vão te julgar,
isso. Aí se o cara
né?
tá noivo, vão dizer, tá, mas casa quando? Aí quando casa, vai ter o primeiro filho quando? Aí tem o primeiro filho, quando é que é o segundo? É assim, vai. Nunca acaba.
Por que que tu mora nesse lugar e não mora naquele? Por que que tu tem um carro assim? Porque tu não mora... Tudo vão te julgar, tudo. Por que que tu tem uma tatuagem? Por que que teu cabelo é dessa cor? Por que que tu usa a unha assim? Então as pessoas vão te julgar o tempo todo, né? E você falou isso sobre isso no TikTok, eu queria que você explicasse aqui. Você acha que é ser fraco voltar ou é ser forte de tomar essa decisão de retornar quando alguma coisa não está bem?
É exatamente isso que você falou, né? Sempre julgo, não adianta. Então, nessas horas que a gente tem que pensar no que é melhor pra gente, não adianta. É bonitinho você estar tá fora, você posta foto, mas a gente só posta a parte boa na rede social, né? Principalmente no Instagram, a gente só posta o que a gente quer que a pessoa veja. Então, assim, muita gente às vezes só olha o que tá ali na frente dela, não entende nada do contexto, né? Então, assim, a rede social às vezes suga muita gente por causa disso, né? E muita gente começa também a ficar meio lelé da cuca por pensar, meu Deus, né? Eu não posso voltar, o que que vão pensar, meu Deus. E eu fui, desde que eu saí daqui, eu pensei, não, eu vou ir, se eu tiver que voltar, eu vou voltar, não me interessa, eu não tenho que dar essa sensação pra ninguém, eu vou voltar. E eu deixei isso muito. E eu também fiquei trabalhando isso na minha cabeça, de tipo, não, se você quiser voltar, você não é uma derrotada, uma fracassada por fazer isso. Muito pelo contrário. Então, assim, eu fiz o vídeo porque muita gente. Ai, se você vai olhar todos os comentários, assim, você enlouquece. Então, assim, teve tem um certo momento que eu nem leio mais. Porque tem muita gente que. Ah, porque a Europa é só pros fortes. Ah, porque. Daí tem muita gente que pensa assim, ah. Filhinho de papai veio pra cá e não aguentou. Tipo, as pessoas nem sabem da
Não
história,
sabe
nem
da história,
sabem. Cara, tu nem sabe que eu. Nossa, tu sabe, eu trabalho desde os 12 anos, se lascando sempre pra ter as coisas. Então, assim, tem muita gente que só enxerga o que quer e as pessoas falam. E aí eu fiz um vídeo. Ah, eu fiz isso que eles estão me irritando. Eu disse, não, que vocês querem ficar falando que eu sou fraca de ter voltado. E eu acho que é, assim, é muito corajoso você ir, mas também é muito mais corajoso também você ver o seu limite, né? De tipo, não, já deu, já basta. Minha saúde mental é mais importante, minha paz é mais importante.
Não,
Então,
Val,
assim.
é isso que tu diz, eu acho muito massa, porque a gente fala muito disso aqui no podcast, que é a história da intensidade, também passa por aí, né? Pelo se conhecer, que eu acho que quando a gente vem morar fora, a gente tem uma oportunidade de se conhecer. Por exemplo, tu e o Nicolas, né, teu namorado, vocês tiveram uma oportunidade morando fora de se conhecer, que vocês não vão ter essa oportunidade aí, entende? Tipo, por isso que eu falo para Amanda, né, Mandinha, a gente conversa muito disso, que a gente conhece casais que vieram para cá e que acharam que, ah, não, vamos morar fora, o relacionamento não tá muito legal, daí a gente vai morar fora e as coisas se acertam. E aí a gente fala disso, porque é tão intenso, e aí que a coisa desanda de vez.
Muitos se
É
separam.
a história do casal que acha que não tá dando muito certo e vamos ter um filho para consertar. Isso é a puta cagada, porque a intensidade de colocar um ser humano no mundo, cara, é muito exigente, não é assim, né? E aí, tu falando isso, eu acho interessante e legal, porque prova essa tese que a gente, né, fala aqui, que sim, morar fora é intenso demais. E aí eu queria te perguntar, Val, tu, eu vi que tu é uma guria feliz, pô. Tá feliz, tu veio morar fora, tu teve essa experiência, tu teve coragem pra vir.
É emocionada com a vida, igual isso, a gente, é emocionada.
Vai experimentar um troço, fica feliz, emocionadinho, eu também fico, nervoso e tal. E aí eu queria te perguntar, assim, o que que aqui em Portugal fez a Val esconder os dentes e chorar? Teve alguma coisa?
Ai, deixa eu ver. Eu acho que foi mais a parte, assim, às vezes, de estar exausta fisicamente, né, do trabalho. E às vezes estar sobrecarregada, né, com... Eu lembro que uma vez eu chorei indo no ônibus, né? Aquele dia eu chorei tanto. Tipo, de estar pensando assim, meu Deus, é tanta coisa. Mas, tipo, nada é fácil na vida, né? Às vezes a gente acha que, ah, é só ir lá e tirar um documento e pronto. Aí você vai para arrumar um emprego, aí você precisa da conta no banco. Mas para ter a conta no banco, você precisa ter um emprego. Então, assim, sabe? É muita coisa para a cabeça. Então, eu lembro que teve um dia no ônibus, assim, que eu chorei, meus pitangas, pensando, cara, eu tô longe da minha família. Tô passando esse perrengue, esse emprego, esse velho. Ai, meu Deus, sabe? Essas coisas, assim, de se sobrecarregar, assim, sabe? Foi a parte, assim, que às vezes eu me pegava, às vezes, chorando um pouquinho, sabe? Mas...
Na saúde emocional que me pegou, então, né? Tipo, a questão emocional da saúde emocional do dia a dia ali, da pressão.
A pressão de, tipo... Eu quero resolver logo as coisas, mas não dependiam de mim, assim, sabe? Tipo, burocracia, que não dependia... Sabe, às vezes de procurar, mas assim, de procurar casa, procurar. Nossa, eu ligava, eu ia tudo que é canto, assim. Emprego também, tipo, eu andava o currículo, mas eu ligava, sabe? Sabe, assim, tem que ir atrás, porque senão, se você dá, vou mandar um currículo por e-mail, vou esperar sentada, não dá, sabe? E outra coisa, é muito importante também ressaltar que, às vezes, a gente tem que desenvolver muitas novas habilidades, né, em tudo que a gente vai fazer. Tanto é que no TikTok, eu comecei a produzir muito conteúdo e também fui muito atacada lá no TikTok. Muitas pessoas parece que não gostam do brasileiro ser feliz e compartilhar a rotina, né? Muita gente, ah, porque veio pra Portugal, virou influencer, não sei o quê. Só que eu já era blogueira bem antes, só não tinha tanto seguidor, né? Depois, boom, estourou os seguidores no TikTok. Mas, assim, através do TikTok, mas aí foi uma coisa que não, talvez não era pra ser, né? Através do TikTok, teve uma pessoa que eu sempre documentava, né? Indo procurar emprego em Portugal. Sempre documentava tudo. Sabe, vou postar tudo na minha rotina. E teve uma pessoa que me mandou uma mensagem no direct e ela falou assim, eu tenho uma empresa de marmitas e se você quiser, manda o seu currículo pro nosso RH. E eu mandei, e eu fiz a entrevista, e o cara me ligou, mas, tipo, eu já tava com a minha passagem pronta pra voltar, e eu acredito que... Mas aí as coisas aconteceram como tinha que acontecer, né? Quem sabe, talvez naquele emprego ali, se eu tivesse ficado ali, quem sabe teria me desenvolvido e teria me fixado lá. Então, eu penso que se eu não tivesse, talvez, com a passagem comprada, provavelmente eu estaria lá, porque foi, assim, uma coisa muito... que aconteceu muito, como é que eu vou dizer, muito no feeling, assim. Tipo, ela viu meu vídeo, me chamou, a dona do negócio, sabe? Então, assim, eu acho que você desenvolver, por exemplo, ali, grava vídeo no TikTok. Ah, mas é besta, eu tenho vergonha, não gosto. Cara, às vezes tem oportunidade ali que tá na sua palma da mão. Só falta alguém te achar. Daí eu fiz uma parceria também ali com um lugar lá de açaí. Eu fiz uma publi lá de açaí, foi bem legal. Também fiz parceria com...
Eu te achei pelo TikTok e eu gostei muito da tua vibe, né? Então, assim, eu sou muito de vibe, de energia. Eu gostei muito da tua vibe. Falei, eu preciso ter a Val no podcast, porque ela precisa contar essa experiência pra gente. Parabéns, Val, pela tua simplicidade, pela tua autenticidade. Eu acho que isso é muito importante, assim. A gente não tem que ter medo de começar.
Nem de terminar,
exatamente. É. E, assim, continua com o TikTok, com os vídeos, tá muito legal. E, assim, uma coisa que tu falou é verdade. As pessoas julgam, né, e criticam. Tem os haters, tem os mal amados que vêm nos xingar na internet.
Tem que falar assim, rápido, o pessoal não entender, mas eu sou um pau pequeno, né? O cara não pode falar muito
não
devagar,
pode falar.
Mas eu sou um pau pequeno. É, o cara...
Tem gente chata no mundo inteiro, né? Tem. E vem jogar em ti o caminhãozinho de lixo deles, né? Então, mas assim, continua na tua vibe, na tua energia, porque isso contagia, né? Quando a gente tem uma energia boa, a gente contagia outras pessoas. Então, não deixa ninguém tirar essa tua energia
não.
E essa tua vibe de felicidade.
Não.
E eu queria entender qual foi o teu limite, qual foi o dia que você falou, porque assim, você falou muito sobre se conhecer e sobre o seu limite, sobre a sua saúde mental, né? Quando que foi o dia que você falou assim...
Pra mim,
deu. Pra mim, deu. Esse é meu limite eu vou embora, eu vou voltar.
Quando a gente foi comprar a passagem, foi... Então, eu comecei a primeiro a matutar isso, né? Ai, voltar, não sei o que, não sei o que. E aí, eu falei pro Nicolas, e aí ele falou, não, mas por que a gente não fica mais um tempo? Por que a gente não fica mais... Por que a gente não tenta mais um pouco? E eu pensava também, eu pensava, meu Deus, cara, o menino veio pra cá e agora a bonita simplesmente quer voltar, sabe? Eu ficava pensando isso também. E, só que eu pensava, não, também não dá pra gente ficar... É, tentando tapar o sol com a peneira, se não tá mais na vibe de ficar. E aí eu lembro que a gente começou a cogitar, e aí eu já tava no meu trabalho na loja de bolsas, e lá era muito legal também, as colegas, ali foi muito legal. Conheci uma menina que a gente tem contato até hoje, assim, portuguesa, muito querida. E, só que aí não teve nenhum ápice, assim, de tipo, não aguento mais, vou voltar. Aí a gente olhou as passagens num dia... E eu falei, tá, vamos se eu passar o cartão ali, a gente volta então, né? Daí eu, ai meu Deus, aí abrimos ali no site da companhia aérea, e eu falei, vou comprar a minha primeira então. Aí passou, ele comprou a dele, eu falei, caralho, vamos voltar agora. Então, foi tipo bem assim mesmo, a gente matutou um pouco e abrimos o site e compramos, assim, sabe? Foi Boa. Do mesmo jeito que eu vim, eu volto. Boa.
Eu te perguntei antes da saudade do mercado, mas tem alguma saudade assim que tu acorda, tu e o Nicolas às vezes se olham e falam, ah, deu saudade agora de Portugal, tem alguma saudade? Além do supermercado?
Ah, a gente ia muito ali no Rio Tejo pra olhar o pôr do sol, a gente fazia muito isso ali, a gente morava ali pertinho, então a gente sempre ia olhar, então às vezes assim, bate essa saudadezinha de ir lá e ficar ali vendo, né, a cidade, tudo, ou de o centro ali de Lisboa, que é completamente diferente daqui, é muito histórico, então é uma pegada totalmente diferente. Às vezes bate assim uma saudade, assim, uma nostalgia, assim, de ai, podia estar ali, né, um pouquinho de novo pra matar essa saudadezinha, assim, porque quando a gente vive um momento bom, né, não tem como a gente não sentir falta, né? Quando a gente foi pra Porto também, que, nossa, uma chuvarada, e aí tem um episódio, assim, que sério, parecia uma cena de filme, assim. A gente tem muito, muito carinho por esse dia, que a gente foi pra Porto pra Aveiro, no mesmo... Ali a gente ficou um dia em um e depois já foi pra outra cidade. Em Aveiro tava chovendo muito, 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 muito. E a gente saiu do... A gente tinha ficado num Airbnb, a gente alugou um quartinho. E aí tava chovendo muito. A gente, ah, não, mas vamos passear, né, pra essa cidade, na chuva, de noite. E aí eu lembro que a gente saiu abaixo de chuva com uma sombrinha. Eu tenho até hoje a sombrinha que eu trouxe junto das Europas, né? A gente falava assim... E aí tava chovendo muito, e daí tinha um montaditos, eu sei, o montaditos tava aberto. E aí quando a gente entrou, assim, e fechou aquela porta que tava uma chuvarada, parecia, assim, um filme, sabe? Eu não sei se vocês já viram o filme do Shrek, quando eles vão num bar, assim, que tá chovendo muito. Aí eu disse pro Nicolas, nossa, isso parece um filme, cara. A gente tá, tipo, o único lugar aberto, numa chuvarada, na Europa. Eu ainda até fiz um vídeo no TikTok, né? Daquela trend, dinheiro a gente recupera, mas a gente nunca mais vai ter 25 e 27 anos... tomando chuva, aqui em Aveiro, e assim, isso ficou muito marcado, assim, sabe, você viver, assim, uns pequenos momentos que fizeram, assim, total diferença, assim, na nossa vida, isso foi muito, muito bacana, assim, sabe.
Que massa. Ô, Val,
eu sempre pensava que eu tava num filme.
Que massa. Ô, Val, queria te perguntar, assim, dessa experiência que tu teve aqui, e aí provavelmente tu deve ter cruzado o teu caminho com muitas pessoas que ou tinham vontade de ir para Portugal, ou até vieram depois disso, ou estão nesse processo, devem falar contigo, não sei. Mas eu queria te perguntar, assim, se tu pudesse dar uma dica, né, para a galera que está se organizando, não só para Portugal, mas que quer morar em outro país, com a tua experiência, se tu pudesse dar algumas dicas, ou uma, ou duas, ou três, não sei quantas tu imagina que tu tenha para dar de dica, qual que, para ti, assim, elencando as mais importantes, que tu daria de dica para quem está se organizando para morar fora?
Olha, para quem está se organizando, a principal, né? Cuide da sua mente, né? Se puder investir em uma terapia, em algo assim, antes. Porque às vezes a gente tem um problema e a gente acha que um problema, que uma coisa vai curar a outra, né? Então, assim, acho que é muito importante, assim, ir com o psicológico bem no lugar, né? A gente não vai nunca, a gente vai 100%, mas é importante tratar essa parte.
Nem todo mundo, né?
Bem, a gente nunca vai estar 100% bem.
Aquele velho ditado de bobo e louco, todo mundo tem um pouco, né? Então, assim, o cara não cura, né?
Mas um pouquinho tem que também.
É, mas com os parafusos mais no lugar, mais apertado, né? Nesse aspecto.
Cuidar bem da saúde mental para não surtar, né? E se planejar, E, acima de tudo, também não ir muito na conversa dos outros, né? Faça uma pesquisa, se organize, sabe? Pesquise o máximo que puder, porque quando chegar lá, talvez alguma coisa aperte, você precisa ter opções, né? Opções de conseguir se virar e, às vezes, tem que tomar uma decisão rápida e o planejamento é bem importante nessa parte. Embora eu não tenha me planejado tão bem assim, em algumas coisas eu percebi ali que a gente tem que... Tá, principalmente o planejamento financeiro, porque pode surgir qualquer imprevisto, qualquer hora, e você tem que se virar. Então, ir lá é você por você, né? Você não... Às vezes não tem pra onde correr.
Olha, Val, eu queria te agradecer, de verdade. Obrigado de coração, estamos há quase uma hora conversando, passa rápido.
Passa muito
rápido. Queria te agradecer, te desejar muito sucesso pra ti, pro Nicolas, no teu retorno, né? Agora já voltou, já tá estabelecida, já conseguiu alugar a tua casa, a vida seguiu, a vida segue. Queria te agradecer pela tua disponibilidade, pela tua humildade, por atender a gente. Obrigado de coração, te desejar tudo de bom,
deixa
muita
TikTok
saúde.
Também pro pessoal,
ah,
né?
Sim, deixar o teu TikTok. Sigam a Val. Qual que é teu TikTok, Val?
É Valdirene Novak. É Novak. É, bota Valdirene lá, que já não tem muitas Valdirene no mundo. Aí bota lá Valdirene Portugal, Valdirene, vai aparecer.
Isso, a gente vai deixar tudo certinho, os contatos da Val ali, pra você seguir ela no TikTok. Segue porque vale a pena. A Val é gente boa demais. Obrigado de coração. Te desejar muita sorte aí no Brasil. E que se um dia voltar para Portugal, que venha aqui pro norte pra gente se encontrar, tomar um fino, né? No sul é imperial, mas aqui a gente toma um fino, come uma francesinha, por que não?
Uma Summer's Beers.
Uma Summer's Beers, tomar uma Super Bock, porque ninguém é de ferro.
É.
Né? Obrigado de coração, tá, Val? Boa sorte aí para ti.
Come uma outra aí em Floripa por nós, né? Ah, que é nós verdade. Amamos.
Pode deixar. Eu que agradeço a oportunidade de vocês terem me notado. Né? E por ter me convidado também, fiquei muito feliz de estar aqui, de compartilhar um pouquinho, porque às vezes muita gente me pergunta o que aconteceu em Portugal, então nada melhor do que um podcast para contar tudo, né? Com todos
os exato, um minuto não dá tempo, nos vídeos de Reels não dá tempo, né?
Não dá para contar todos os BO que acontecem, mas fiquei muito feliz assim, foi muito, muito legal, muito agradável, muito bacana a energia de vocês também. E desejo tudo em dobro, muito sucesso, tudo de bom para vocês, que continuem crescendo cada vez mais aí pelo mundo, né?
Ah, é verdade.
Obrigada,
beijo,
Val.
Obrigado de coração.
Beijo grande.
E a gente agradece.
Beijo.
E olha só, e dizer, Mandinha, que esse podcast é patrocinado?
Sim!
Temos o um patrocínio de América Chip, cadê? Põe na tela, amarelo. Tá na tela, me dá imagens. Dizer que a gente é patrocinado, sim, temos o um patrocínio de América Chip. Se você vai fazer que nem a Val, né, quer morar fora, e não quer ir desconectado ou quer fazer uma viagem que...
Nos Estados Unidos, para a Ásia.
Exatamente. Você vai acessar
Europa.
O site, esse que está aqui embaixo, americachip.com. Vai lá, coloca a data da sua viagem, o destino, vê qual é o melhor chip que a America Chip tem para você. Faz a compra, pode pagar até 6 vezes. O chip tem 3 tamanhos, ou seja, ele cabe no seu smartphone. E também tem o eSIM, que é o chip eletrônico da America Chip. E a ativação é feita toda online com a equipe da America Chip. Pelo que tem atendimento em português pelo WhatsApp, né, Mandinha?
Com certeza.
É, e na hora da compra é só colocar o cupom de desconto, aquele lá que a Mandinha vai mostrar?
Vagas pelo mundo.
Exatamente. E aí coloca, ganha desconto da America Chip. Aliás, a America Chip está com uma promoção muito boa de 50% nos chips. Então, corre, acessa o site americachip.com e segue a America Chip também no Instagram, que é esse que está aí na tela, @ América Chip Oficial. Certo, Amandinha?
Certo. Obrigada a todo mundo que acompanhou esse podcast 310. Já são 4 anos do podcast Partiu Morar Fora e 8 anos do site Vagas Pelo Mundo. Obrigada a todo mundo que nos acompanha e comenta. A gente fica muito, muito, muito feliz com todos os feedbacks.
Exato. E fica aí na tela o convite, então, para você acessar sempre o nosso site, que é esse que está aqui, ó, vagaspelomundo.com.br, e também nos seguir em todas as redes sociais. Elas ficaram passando aí durante o vídeo, então você encontra a gente por todos os locais. Agradeço, obrigado de coração. Essa semana ainda tem mais episódio.
Tem!
É, meu!
Quinta-feira
tem episódio novo. Um beijo grande e a gente fica por aqui. Beijo, obrigado e até a próxima. Beijo!
Beijo!